Antes de eu dizer sobre a pergunta feita agora pelo Serginho, eu quero dizer a esse povo fantástico dessa cidade, da alegria que eu estou sentindo em ver a população todinha mobilizada, juntando-se para ajudar uma coisa que é da população, pelo bem da população. Eu estou muito feliz. E, para culminar, hoje tivemos aqui a visita do padre Luciano para nos entregar o cheque, o valor conseguido através da comunidade, trabalho da comunidade, através do padre Johnny e do padre Luciano. Uma maravilha que foi esse trabalho, porque partiu da comunidade para a comunidade, através dos nossos sacerdotes.
Eu até comentava com ele, independente do valor, a ação em si foi muito maior, né? O interesse em ajudar, em contribuir e entender a real situação da Santa Casa.
O importante disso tudo, minha gente, é que a comunidade despertou para um bem maior, que é o bem da própria comunidade. Eu estou transbordando de felicidade, de alegria em ver. A quantidade que vem não é tão importante quanto ao trabalho que está sendo feito na comunidade. Esse é um trabalho bonito. Calculem os senhores chegar aqui na Santa Casa, professores, trazendo crianças de 10, 7, 8 anos para trazer aqui pacotes de macarrão, caixinhas de gelatina para fazer sobremesa. Isso é uma coisa fantástica. A criança aprendendo desde já a trabalhar para o bem comum. E isso tudo é que nós precisamos fazer aonde nós moramos. E onde nós moramos? Bandeirantes. E estamos fazendo isso em Bandeirantes. Então a Santa Casa não está só cuidando de doentes. A Santa Casa está despertando um sentimento maior, que é o de união, união para o bem comum. Isso é maravilhoso, é tudo que nós queremos na vida.
Bom, dona Carlota, a gente sabe que a Santa Casa está em dificuldade, a senhora confirmou isso há alguns tempos. Agora, há um questionamento, é um sonho da senhora, assim como a gente não acreditava, eu mesmo sempre
Né?
fui cético na questão do que diz respeito à UTI, a senhora sempre falou, um dia eu vou conseguir a hemodiálise em Bandeirante. A gente sabe das dificuldades. E nós estamos com cerca de 50, 60 pessoas indo 3 vezes por semana em Cornélio. A senhora continua com esse sonho e mais do que isso, continua lutando para tentar conseguir essa hemodiálise para Bandeirantes?
Bom, para vocês terem uma noção, o espaço da hemodiálise já está construído na Santa Casa. Quando fizemos a UTI, em cima da UTI já deixamos um espaço reservado para fazer a hemodiálise aqui dentro de Bandeirantes. Daí houveram as mudanças, como sempre existe, de troca de governo. E com a troca de governo, até que esse governo realmente comece a dominar todos os setores e bote em ordem o que eles acham que talvez não seja tão bom. Enfim, é uma série de coisas que nós não podemos comentar porque não vivemos lá. Mas sabemos que existem dificuldades, porque a gente está vendo, inclusive, através dos próprios pagamentos feitos na saúde. Não é tão fácil. Existe, sim, acho que falta de dinheiro. Eu acredito que o sonho está aí, o espaço está pronto, e isso daí é só continuar que nós vamos ainda ter a hemodiálise dentro de Bandeirantes.
A gente sabe que mesmo com aceno positivo por parte do Estado, tudo tem a contrapartida da Santa Casa. Se houvesse esse aceno hoje, a Santa Casa poderia assumir?
Se houvesse que ele viesse em construir a hemodiálise como era para ser feito, está tudo preparado. Temos os médicos que já estão prontos para vir aqui e com tudo para montar dentro da hemodiálise. Isso seria feito pela própria equipe que iria montar aqui dentro. Temos até os pacientes, como você diz. Você está falando dos pacientes de Bandeirantes, mas o número é muito maior que isso. E é um sonho, não é um sonho de 10 anos. É um sonho, vou dizer para vocês hoje, acredito de uns 20 anos atrás. Quando eu entrei na Santa Casa, uma menina de uns 18 anos veio me mostrar o braço e pedir essa hemodiálise para que eu trouxesse para cá. Daí precisamos arrumar a Santa Casa, foram feitas tantas outras coisas. Havia necessidade de se fazer a UTI, sem a qual não pode se montar uma hemodiálise. Fizemos a UTI, mas quando chegou a vez da hemodiálise, tivemos a troca de governo e vai ficar um pouquinho para depois, mas eu acredito que ela vai vir.
Bom, vamos falar também, né, de um assunto que foi discutido, inclusive, por ocasião, houve aquela reunião com várias instituições aqui de Bandeirantes, na OAB Subseção de Bandeirantes. Entre uma das opções, talvez a mais rápida, seria a doação ou a autorização de uma doação através da conta de água, através do SAE. E nesta segunda-feira, atiradores do TG 05013 de Bandeirantes estarão distribuindo esse termo de autorização. E também eles próprios passarão recolhendo. Dona Carlota, sobre esse termo, qual o valor, o que pode ser feito, o que a senhora espera disso aí? Porque já tem uma lei, há uns 10 anos atrás, que teve um início nisso aí, né?
Muita 20 anos.
20 anos? Ah, meu pai. É 20 anos atrás. Mínimo 10, aí fica a critério, é isso?
Exatamente. Há 20 anos atrás, né? Nós já dizíamos, a nossa Santa Casa é 10, a Santa Casa é nossa. Já falávamos isso dentro de Bandeirantes e está aí provado, a nossa Santa Casa é 10. Porque ela está conseguindo sobreviver quando as outras pequenas cidades estão quase que sucumbindo, elas não estão conseguindo atender os seus munícipes, os seus habitantes, por falta de uma série de coisas, inclusive de equipamentos e mesmo de profissionais. Porque se você não tem equipamento, você não pode ter profissionais. E nós conseguimos equipar a nossa Santa Casa, né? Porque pagamos, quando viemos aqui há 23 anos atrás, nós quitamos as dívidas que existiam de INSS e Fundo de Garantia. Negociamos, pagamos uma em 10 anos, a outra em 15, mas foi tudo pago. Hoje a Santa Casa de Bandeirantes pode sim pedir dinheiro em Brasília, pode pedir dinheiro em outros lugares, porque você pode tirar a ficha que ela não deve para o governo.
Certidão negativa está em dia.
Exatamente. Todos os documentos da Santa Casa estão em dia. Não é só certidão negativa, não. As outras coisas que também encontramos, assim como algumas falhazinhas, estamos botando tudo em ordem e deixando realmente tudo como é permitido pela lei. O que a lei exige, estamos fazendo.
Bom, e a senhora está fazendo esse pedido, essa autorização à comunidade de Bandeirantes para manutenção da Santa Casa, né?
Exatamente, porque nós recebemos o dinheiro que vem para pagar profissionais, pagar remédio, material de limpeza, mas não dá para você pintar uma parede, para você arrumar uma cama que queimou. Como eu disse aos senhores, as nossas camas do SUS são camas elétricas. Então, existe, porque é um contínuo usar, né? Usa-se isso 24 horas e acabam estragando. Isso tudo tem manutenção. Precisa arrumar uma porta, precisa arrumar um aparelho de qualquer tipo de aparelho menor, nós temos que também fazer. Vou dar um exemplo pequenino aqui, a nossa UTI já está há 5 anos sendo usada. Quando começou era tudo novo, hoje muita coisa já tem que ser recolocada. Nós temos que pôr no lugar, porque realmente muitas coisas já não estão como eram quando começaram a ser usadas. E temos que refazer. E pedimos agora, os nossos monitores todos vão ser trocados esse ano, porque realmente eles já estão começando a falhar. Então temos que trocar nada, só ali são 10 monitores a serem trocados. E assim outras coisas mais que temos ali que precisam ser trocadas, é de rotina. Se você der R$10 por mês, seriam R$120 por ano. Parece pouco, mas não é não. Porque vai ser uma maravilha se um grande número de famílias que poderão fazer isso, fizerem. E eu acredito que vai acontecer. Essa conta vai ser separada, fica uma conta separada. É a mesma conta que foi colocada hoje, o cheque que nós recebemos da Igreja Santa Terezinha. É uma conta separada no banco para manutenção. É com isso daí que nós vamos arrumar as camas, vamos consertar as portas, vamos comprar a tinta que precisa, às vezes, porque acabou em algum lugar aqui. Enfim, é com o que nós vamos manter a Santa Casa em ordem, limpa e pronta para atender aqueles que precisam.
Bom, se de repente alguém não receber esse formulário, pode procurar aqui a direção da Santa Casa ou o escritório da Santa Casa?
Pode vir procurar aqui com a Luana, dentro da Santa Casa. Ela terá o que vocês estão precisando e até se precisar alguma explicação, que tem alguém tenha dúvida, pode procurar por ela.
Tá, além das redes sociais, está circulando aí também, as rádios também transmitindo. A senhora estará também disponibilizando outros meios para que a comunidade tome ciência dessa doação?
Sim, o carro de som que irá passar acompanhando os atiradores onde eles estiverem fazendo a distribuição da autorização, eu acho que vai ajudar bastante, porque se alguém por acaso nunca ligou o rádio ou não ouviu falar de alguma maneira, vai ter o carro de som passando na sua porta, fazendo até um certo barulho, mas vai ser muito bom, porque os que não tiverem ainda tomado conhecimento vão tomar.
Qualquer dúvida, procure a Santa Casa.
Exatamente. Qualquer dúvida, estamos prontos aqui para responder e para ajudar aqueles que quiserem.
Muito bem. Bom, vamos falar também do bazar. A senhora lutou e conseguiu o bazar. Uma coisa que andava meio difícil, um bom tempo sem ter o bazar aqui. A partir de terça-feira, dia 15, dia do professor, né, começa o bazar aqui na Santa Casa. E vale ressaltar que esse bazar já está pronto, já poderia estar inclusive vendendo, mas a senhora fez questão de não negociar esse bazar por enquanto não passasse o Dia das Crianças, para não atrapalhar o comércio. É isso?
Exatamente. Nós aguardamos passar o Dia das Crianças e vamos iniciar então daí com calma a venda do nosso bazar. Como sempre, a gente não faz isso correndo, nunca fiz, né? Quando conseguimos o bazar, lá atrás era uma maravilha, quantas reformas fizemos dentro dessa Santa Casa, quanta coisa melhor feita com dinheiro de bazar, né? A nossa entrada, que ficou tão bonita aqui da Santa Casa, dando para o jardim, abrimos tudo, era tão pequenina, né? A entrada da Santa Casa, hoje é uma entrada que acolhe aqueles que aqui chegam.
Dona Carlota, a senhora me falava também que a senhora está surpresa com os produtos, com a organização deste bazar.
É, demorou muito para nós conseguirmos, mas maravilha. Os produtos vieram assim, todos na sua própria embalagem e uma ordem perfeita. Foi a primeira vez que veio um bazar tão organizado como esse que nós estamos recebendo agora.
Bom, aí a relação de produtos é imensa, desde óculos, perfumes, vara de pescar, equipamento de pesca, aparelhos de som, enfim, será assim, R$700 por CPF ou um produto, haja visto que há até sofá, tapetes que passa disso aí. Então é um produto ou R$700 por CPF.
É, a gente tem que seguir o que eles determinam na receita e sempre fizemos isso e vamos continuar fazendo. Mas eu acho que vale a pena essa população fazer uma visitinha aqui, porque temos realmente coisas interessantes e para comprar e com preço bom, abaixo do custo, como sempre, tem que ser assim. E eu acredito que eles vão ficar satisfeitos com o que vão ver.
Dona Carlota, algo mais que a senhora gostaria de destacar?
Somente agradecer. Como sempre, muito obrigada ao Deus maravilhoso que nos comanda e que nos leva e que nos dá sustentação para a vida e para todas as outras coisas. E agradecer esse povo fantástico de Bandeirantes. Que Deus os proteja, os ilumine cada vez mais e que nós todos unidos vamos fazer de Bandeirantes numa cidade que vai ser exemplo para muita gente ainda aí.
Muito bem, eu vou conversar com o Bruno Hans, que dará maiores detalhes a respeito do bazar. Bom, Bruno, dá assim uma síntese, né, de como irá funcionar o bazar, a partir de que hora e alguns produtos que a gente sabe que terá nesse bazar também e como que será vendido, como que pode ser comprado por pessoas, se terá cota ou não, como que é. Bom dia.
Bom dia. O nosso bazar terá início no dia 15, a partir das 13h30 horas. E nós vamos atender a população até às 18 horas. Nós temos uma cota estipulada por CPF no valor de R$ 700. Ou um produto por CPF, caso o produto seja um valor superior a R$ 700. Nós temos uma diversidade muito grande de produtos, entre marcas, modelos, como brinquedos, eletrônicos, celulares, vestuários, equipamentos para pesca, tapete, perfume, sofá, entre outros.
Tem início nesse dia 15. O horário de atendimento será todos os dias a partir das 13h30 até as 18 horas. Isso?
Isso, até às 18 horas. Terá um sistema de senha, será distribuído a toda a população. E de acordo com o atendimento, esses números serão chamados e nós temos uma expectativa de atender em média de 10 a 15 pessoas por vez.
Algo mais que você gostaria de destacar a respeito do bazar?
Não, só dizer que a ação da casa está de porta aberta, esperando a população.